meantime, we want to get to some new information out of the state of Illinois as authorities are hunting for a killer of a mother there and her two young boys. The husband of this group, Christopher Coleman, told police he was at home on Monday night.
Olá, operários! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Romy.
E eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que todos os operários estão felizes com mais um episódio, como sempre. Mas tem uma operária em especial que deve estar neste momento surtando.
É, na verdade, surtando é o mínimo que a gente espera, né?
Exatamente. E eu digo isso porque ela, senhoras e senhores, pediu esse caso milhões de vezes por direct no Instagram, lá na @podcast Fábrica de Crimes. E finalmente a gente trouxe essa história pro Fábrica.
E, dona Camila, a gente tem prova que você prometeu pra gente uma divulgação pesada desse episódio, hein? Então, a gente tem print pra provar, inclusive.
Pois é, temos prints. Não espero nada menos que isso. E na mensagem de hoje, dona Camila Galvão, a responsável pela escolha desse caso.
Oi, Mari. Oi, Robi. Oi para as gatinhas donas do melhor podcast de true crime do país. Sempre tão atenciosas, tão participativas no Instagram. Gente, eu pedi esse episódio em simplesmente todas as postagens das meninas. Conheci o Fábrica de Crimes tem pouco tempo. Zerei todos os episódios em pouquíssimo tempo, porque é muito gostoso de assistir, de escutar. E sempre mandando pauta. E eu encafifei que eu queria muito que alguém falasse sobre esse caso. E as meninas entraram no clima, sempre muito, muito, muito receptivas. Sempre entrando na brincadeira, todas as postagens eu tava lá, eu tava pedindo. Então, assim, esse momento é meu. Mas, especialmente, esse momento é de vocês. Fico muito feliz com o crescimento do podcast. Eu vibro a cada parceria, eu vibro a cada sorteio. Eu sei que é só o começo. Parabéns pelo podcast.
Bom, a Camila é a prova viva de que quem espera sempre alcança.
É. E se vocês não gostarem do episódio de hoje, podem reclamar com ela. Enfim. No caso de hoje, Christopher Coleman, ou Ameaças de Morte. Eu posso começar dizendo que esse crime chocou a pequena cidade de Columbia, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Quando uma família começa a receber ameaças por e-mail e correio, alguma coisa tem que ser feita. Então imagina você, casado ou casada, com dois filhos pequenos, e você do nada começa a receber umas ameaças de morte.
É o tipo de coisa que tira qualquer sono, né?
É, com certeza. E isso tirou o sono da família Coleman. A mulher Sherry Coleman e o Christopher Coleman tinham dois filhos pequenos, o Garrett, de 11, e o Gavin, de 9. Mas assim, a família Coleman era muito normal, típica família americana, eles moravam numa casa super bonita, no estilo bem de filme, com aquele gramadão verde na frente, enfim. Então, era um mistério para todo mundo quem estaria ameaçando aquela família daquele jeito. Só que as pessoas podiam não saber quem ameaçava a família de morte, mas todo mundo sabia o motivo, porque ele ficou bem claro nesses e-mails enviados. E nesse momento a gente tem que mencionar o trabalho do Chris. Essas ameaças só começaram por causa da profissão do Chris. Ele era guarda-costas de uma mulher super famosa nos Estados Unidos chamada Joyce Meyer.
E essa Joyce Meyer era famosa por ser uma televangelist, ou seja, uma televangelista. E esse termo, ele é considerado pejorativo por algumas pessoas, e ele basicamente quer dizer que é uma pastora que faz pregações na TV, e ela, né, a Joyce, ela tinha um público muito grande que acompanhava todas essas pregações dela.
Pois é, e a Joyce tinha muitos, mas muitos eventos durante o ano todo lá nos Estados Unidos. Tinha no mínimo uns 3 fora do país. Então, ela era uma pessoa muito ocupada e ela se tornou, ao longo dos anos, multimilionária fazendo o que ela fazia, e ela chegou a um ponto que precisou de uma equipe de segurança. e o Chris era um desses guarda-costas da Joyce. O salário dele era tipo $100,000 por ano, o que dá mais de $8,000 por mês.
É, isso é um salário bem alto.
Então, era muito bom, e por causa desse emprego, ele, a esposa e os filhos, e a própria Joyce, estavam sendo ameaçados nessas cartas, nesses e-mails. E só para vocês entenderem, eu vou pedir para Rob ler uma dessas ameaças que o Chris recebeu por um e-mail de uma conta chamada destroychris@gmail.com.
O e-mail dizia assim, abre aspas, tenho certeza que esse e-mail vai chegar em alguém da empresa. Se vocês, seus imbecis, funcionam como qualquer empresa, certamente vão se importar. Encaminhem isso para o Chris. Digam para Joyce parar de pregar merda ou a família do Chris vai morrer. Se eu não conseguir pegar a Joyce, vou pegar alguém bem próximo a ela. E se não conseguir chegar até o Chris, vou matar a esposa e os filhos dele. Eu conheço a agenda da Joyce, que é a mesma do Chris. Se a Joyce não parar de pregar essa porcaria, eles vão morrer. Eu sei que vocês recebem todos os meus e-mails e vocês acham que eu tô brincando, mas esperem. Eu vou atirar neles com a minha 40. Matar todos eles. Tô cansado dessas piranhas que, como a Joyce, ficam tirando dinheiro de todo mundo pra ela poder voar de jatinho e ser mimada. Avisem o Chris que eu vou matar eles. Ele não tem ideia de quando isso vai acontecer. Tenho certeza que vocês, seus filhos da p*** vão colocar todo o time de segurança na casa dele ou até a polícia. Tanto faz. Vou matar todos eles e depois partir pro Chris. Talvez eu não chegue na Joyce, mas eu vou pegar o resto de vocês, seus filhos da p***. Eu sei que quando vocês lerão esse e-mail, só esperem o verão. Foda-se todos. Avisem pra p*** da Joyce devolver meu dinheiro e falar comigo e isso tudo vai parar. Até lá, todo mundo vai morrer, começando pela esposa e os filhos do Chris. Fecha aspas.
Bom, pelo e-mail já dá pra ver que é uma pessoa bem perturbada, né? Que odiava a Joyce e queria atingir a família do Chris, e se não conseguisse chegar até ela. E claro que a Sherry, a mulher do Chris, ficou tão apavorada quanto ele. E aqui uma breve explicação sobre o passado do casal. Na verdade, eles se conheceram quando os dois estavam lá nas Forças Armadas, o Chris na Marinha e ela na Aeronáutica.
E como que ele conseguiu esse emprego na empresa da Joyce?
Então, a família do Chris, assim como ele, sempre foi muito religiosa. Desde pequeno, eles já conheciam pessoalmente a Joyce, até antes dela virar essa figura pública importante. E quando o Chris se formou na Marinha, ela viu nele um ótimo candidato à segurança pessoal dela, tendo sido depois, inclusive, promovido a chefe da segurança. E foi depois de entrar nesse emprego maravilhoso, com salário altíssimo, que o casal Sherry e o Chris se mudaram para St. Louis, mais perto da filial da empresa da Joyce. E em 98, eles tiveram o primeiro filho que eu já tinha falado, o Garrett, né? E o Gavin, em 2000. E 8 anos se passaram, o casal continuava morando junto, até que, em novembro de 2008, o Chris começou a receber essas ameaças que eu falei, que a Rob leu. E era justamente dessa conta, destroychris@gmail.com, que seria tipo destruirochris@gmail.com, meio tosco. E depois de um tempo, em janeiro de 2009, o Chris e a Sherry começaram a receber ameaças por correio, por carta. E o Chris agora resolve ir na polícia para registrar essa ocorrência, afinal a vida dele, da esposa e dos dois filhos estava em risco, né? E ele não mostrou essas ameaças só para Sherry. Ele também levou essas ameaças para a chefe dele, a Joyce. E em depoimento para a polícia, a Joyce disse, inclusive, que ficou bem surpresa e assustada com aquela situação toda.
Até porque era o funcionário dela que estava sendo ameaçado por causa dela.
Exatamente. E as ameaças por correio não pararam. Em abril de 2009, a família voltou a receber umas cartas e dessa vez a carta só dizia o seguinte: esse é o meu último aviso, seu pior pesadelo está prestes a começar. E aí novamente o Chris foi até a polícia para registrar uma segunda ocorrência. E nesse momento ele tinha um vizinho que justamente trabalhava nessa polícia, que tinha ciência do registro de ocorrência dele e que morava em frente à casa dele. E o nome desse policial era Justin Barlow e ele teve uma ideia. Ele colocou uma câmera apontada para a casa do Chris, especificamente para a caixa de correio da família. Só que nada anormal apareceu nessas filmagens. A câmera só pegou o próprio Chris brincando com os filhos no jardim da frente. E o policial não conseguiu pegar a pessoa que colocava essas cartas no correio. E aí mais um mês se passou e nada de descobrirem quem que estava ameaçando a família Coleman. Em 5 de maio de 2009, o policial Justin recebe uma ligação do Chris, cerca de 15 para as 7 da manhã. E com todas aquelas ameaças, né, há meses, o Chris ele realmente estava bem preocupado porque naquela manhã ele tinha ido malhar, mas não conseguia falar com a Sherry no celular, ninguém na casa dele atendia o telefone. Então ele ligou para o policial, pediu para ele ir até a casa dele, ó, dar uma checada, ver se está tudo bem. E o Justin achou, ok, concordou, foi até a casa da família Coleman, caminhou até a porta de entrada e até então tudo normal. Mas quando ele abre a porta, o policial se depara com várias mensagens nas paredes pintadas com spray vermelho. E uma delas dizia, eu avisei que isso aconteceria. O policial então corre para procurar a família. E chegando nos quartos, ele encontra uma cena de terror. Assim que o Chris voltou para a casa da academia, ele foi surpreendido com vários carros de polícia em frente à sua casa, uma faixa amarela cercando a casa, classificando a área como uma cena de crime. E a equipe de emergência da polícia, ela também estava no local, e foi ela quem deu a notícia para o Chris. E nessa hora ele não conseguia falar nada.
E a equipe entendeu que aquele era um comportamento de alguém que estava em choque, né? Afinal, a gente nunca sabe como que a gente vai reagir numa situação dessas.
Exatamente. E uma outra pessoa da equipe notou que o Chris também tinha uns arranhões no braço. Eles perguntaram pro Chris o que, que tinha acontecido e ele disse que acabou se machucando nas macas, né? Onde estavam sendo levados os corpos da esposa e dos filhos. Mas esses arranhões e a desculpa que ele deu levantaram uma suspeita para a polícia. A perícia, ela determinou a hora da morte da Sherry e dos filhos por cerca de 3 da manhã. Enquanto isso, a polícia resolveu revisar o vídeo da câmera que ainda estava lá instalada, né, na casa do detetive Justin, que morava em frente ao Chris. Eles voltaram à filmagem até a madrugada do crime e viram Chris saindo de carro às 5h43 da manhã. Foi então que intimaram ele para depor na delegacia.
E lá no Instagram do Fábrica, a gente colocou no post do caso várias fotos, inclusive a foto do Chris sendo interrogado, né? Isso porque tem vários vídeos desse tal interrogatório dele.
E ao fazer a pesquisa para esse caso, eu li vários sites, assisti um vídeo em específico no YouTube que me ajudou bastante a explicar a história direitinho para vocês. O canal do YouTube se chama The Chapter e o rapaz do vídeo mostra várias fotos mega interessantes do caso. Então, essas fontes e outras mais que a gente usou vão estar na descrição do episódio aqui na plataforma que você usa para nos ouvir. E no vídeo do interrogatório do Chris, aparece primeiro ele sentado em frente a um policial. E esse primeiro policial deixa ele muito à vontade, deixa ele falar, vai fazendo algumas perguntas para tentar entender o ponto de vista dele. Aí depois de um tempo, entra um outro policial. E aqui eu não tenho certeza, mas me pareceu muito que eles adotaram aquela técnica good cop, bad cop, sabe? Tipo, policial bom, policial ruim. Porque o segundo policial que entra começa a pressionar o Chris e ser muito mais incisivo que o primeiro. E ele não é tão legal assim. E é muito interessante ver essa técnica, né, sendo aplicada. Só que sim, foi uma impressão que eu tive. Eu não tenho certeza se eles usaram isso, mas foi maravilhoso. E o Chris insistiu que quando ele saiu de casa às 5h43, a família dele estava viva. Eles ainda estavam dormindo. E o policial mal, digamos assim, disse bem na cara dele, mais ou menos assim. Amigo, não tem como você ter deixado a sua casa para ir malhar às 5h43 com a sua família viva, porque a perícia determinou a morte deles às 3 da manhã. Eu tenho experiência com isso e eu sei que você tá mentindo.
Bem na cara dele, né?
E ele continua negando absolutamente tudo. E durante as investigações, no celular da Sherry, encontraram alguns SMS que ela tinha mandado para uma amiga em dezembro de 2008. E lembrando que eles foram encontrados mortos em maio de 2009. E nesses SMS, a Sherry, quase no finalzinho do ano de 2008, contou para a amiga que o Chris queria se divorciar, que ele tinha falado para ela que os dois filhos e ela estavam no caminho profissional dele. E que se alguma coisa acontecesse com ela, o Chris seria o culpado. Bom, essa amiga mandou uma mensagem reconfortante, disse que ela estava ali para o que a Sherry precisasse, e ela agradeceu muito e pediu para a amiga rezar por ela. Então até aqui a gente tem o quê? Um arranhão no braço do Chris, um comportamento suspeito, horários que não batem, mensagens suspeitas da Sherry com uma amiga.
É, só que a minha impressão é que tem mais caroço nesse angu.
Pois é, e não foi só o celular da Sherry que foi para análise, o do Chris também foi. E a polícia descobriu que ele estava tendo um caso com uma mulher chamada Tara Lintz. Coincidentemente, uma outra amiga de infância da Sherry, dos tempos de escola.
Mas não era essa que ela trocou a mensagem, não, né?
Não, não. Essa era uma outra amiga, realmente amiga dela. Tara Lintz tinha sido amiga dela muitos anos atrás, na Flórida. E foi aí que a polícia da Flórida também interrogou a Tara. Mas é o que tudo indicava, ela realmente não sabia de absolutamente nada do crime. E aí, no computador do Chris, a polícia encontrou várias mensagens picantes entre ele e a Tara. Fora um texto que ele anotou várias características dela, tipo, como se ele já estivesse stalkeando a amante há algum tempo. Nessas mensagens que eles trocaram, o Chris e a amante, ela também pressionava ele a se divorciar da Sherry e a ir morar com ela.
Tá, então tava bem claro que o Chris e a Tara estavam planejando então uma vida juntos.
Exatamente. Mas aí você me pergunta, por que que ele não se divorciou da Sherry? Por conta do trabalho dele. Ocorre que o Chris vinha de uma família muito religiosa. Ele era muito religioso. Trabalhava para uma mulher super religiosa, que era a Joyce Meyer, que era uma pastora famosa, ultra religiosa, e na cabeça dele, o divórcio podia causar uma demissão dele daquele emprego que ele tanto prezava.
É, e a gente não pode deixar de lado o fato de que ele ganhava 100 mil dólares ao ano, né?
Exatamente. A própria Joyce, em depoimento para a polícia, disse que se ela descobrisse que um funcionário dela estava tendo um caso, tipo uma amante, isso poderia sim impactar no trabalho. Mas que divórcio ia depender do caso, que ela tinha alguns empregados, inclusive, divorciados. Mas o Chris não pensava desse jeito, e quando a polícia descobriu de onde vinha o e-mail ameaçador, ela não teve mais dúvidas sobre o envolvimento dele no crime. Surpreendentemente, ele mandou o e-mail ameaçador da própria casa.
O que não foi muito esperto.
Não foi muito esperto, e foi muito preguiçoso da parte dele, porque o IP batia exatamente com a localização da residência dele. Só que o Chris continuou negando, negando, negando. Ele nega até hoje, na verdade. Chegou a alegar que tinha sido hackeado na época, mas obviamente ninguém acreditou nele. Uns dias depois, no enterro, né, da mulher e dos dois filhos, o Chris mandou uma mensagem para a amante, dizendo que estava com saudades. E no dia seguinte, um outro vizinho do Chris contou que ele pegou todas aquelas coisas que sobraram do enterro, tipo balões, fotos e tal, jogou tudo no lixo, assim, como se nada tivesse acontecido. Super normal. E até esse momento, ele ainda estava solto. Só que em 19 de maio de 2009, ele foi preso e acusado de homicídio triplo. E ele continuava na linha de defesa de que ele não era o culpado. Em junho de 2011, no dia do julgamento dele no tribunal, aconteceu algo que não estava nos planos do advogado do Chris. Durante o julgamento, chegou um momento em que a promotoria mostrou aos jurados uma série de fotos recolhidas, né, como evidências do caso e com todas as datas ocultadas. Então tinha uma faixa preta nas datas. Só que acontece que uma dessas fotos acabou sendo virada por um dos jurados e atrás tinha uma data. A foto em especial era do Chris e da amante se beijando e a data era de outubro de 2008. Só que, no depoimento, a Tara disse que o caso deles tinha começado em novembro de 2008. Inclusive, era isso que o Chris vinha sustentando no tribunal até então. E aí, com essa foto que eles acabaram vendo sem querer, isso criou um furdunço no tribunal. Então, era a prova de que o Chris estava mentindo sobre a relação com a amante. E aí, o júri pensou, cara, se ele está mentindo sobre a data que eles começaram a ter um caso, ele também deve estar mentindo sobre todo o resto. E isso não ajudou em nada o Chris. Ele foi condenado pelos 3 homicídios e pegou 3 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. Em 2019, 10 anos depois dos crimes, o Chris fez uma petição ao juiz pedindo um novo julgamento. sob a alegação de defesa ineficaz. Não sei se essa é a melhor tradução, mas algo relacionado à defesa dele que não foi eficaz na época. Em abril de 2019, eles fizeram uma audiência e, segundo o advogado do Chris, o júri na época condenou ele com base nessas evidências que não podiam ter acesso.
Isso porque aquelas fotos que foram mostradas para os jurados tinham as datas ocultas, né? Mas uma veio com a data impressa no verso, então, teoricamente, os jurados não podiam ter tido acesso a isso.
É, eu não entendi por que eles não podiam ter tido acesso, mas, enfim. No dia 16 de julho do ano passado, em meio à pandemia, ocorreu uma audiência virtual pelo Zoom. Então, estavam presentes o juiz, o promotor, o Chris e o advogado dele. E depois de um tempo, analisando esse pedido, depois da audiência, o juiz deliberou o seguinte. Lê pra gente, Rob.
Ele disse o seguinte, abre aspas. Cheguei à conclusão de que a maneira que as evidências foram manejadas não justifica a soltura do réu. Fecha aspas.
E até hoje, o Chris continua recorrendo na justiça. E, na verdade, ele preferiu matar a própria família e não perder o emprego na empresa da Joyce Myers, porque ele ganhava bem, como eu falei, e o divórcio não era uma opção dentro do círculo religioso dele. E, curiosamente, o caso do Chris lembra muito o caso da família Watts, que, inclusive, tem filme lá na Netflix, se chama Cenas de um Homicídio, Uma Família Vizinha. Eu e a Rob, ano passado, a gente viu esse filme, é muito interessante, e as semelhanças com esse caso são impressionantes, desde o próprio nome do assassino até o modo como eles mataram as famílias.
E você fica chocado com a calma, né, do culpado, com a cara de pau dele em negar tudo para a polícia.
Exatamente. A gente vai deixar na descrição do episódio o nome desse filme. Vale muito a pena ver. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Lembrando que as fotos do caso já estão lá no nosso Instagram, @podcastfabricadecrimes.
E para quem ouve a gente pelo Apple Podcasts, não se esqueça de avaliar dando 5 estrelinhas ou escrevendo um feedback.
É, exatamente. É importante para a gente crescer, né, mais e mais na plataforma. Então, é isso. Até o próximo episódio.
Isso aí. E essa Joyce Meyer, ela é Meyer ou Meyer? Meyer, né?
Aqui tem muitos palavrões, você pode falar que depois eu vou botar pi.
Tipo assim, o cara é o segurança, não tem nada a ver com isso. Sabe, coitado, enfim.
É muito engraçado ouvir você falar um palavrão, amiga.
É porque eu não falo, né? No máximo, assim, só. Eu não falo.
Suspicious.
Cara, eu não falei que eles foram estrangulados, não.
Ah, não. Falou assim, ó. Marcas de estrangulamento.
Ah, é. Eu falei. Nossa, não lembro de ter falado isso.
Cara, minha perna formigou de uma maneira que eu não conseguia mexer ela. Cara, é. Ele sabia da câmera do policial na casa em frente.
Religiosa que era Joyce Meyer, que era pastosa. Pastosa, olha isso.